Considerada nova pelos profissionais, a cirurgia de cabeça e pescoço surgiu da necessidade de um cirurgião que tivesse conhecimento de várias áreas, como explica o Dr. Cláudio Cernéa, chefe do serviço do Hospital das Clínicas e professor responsável pela disciplina de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da USP.
Essa especialidade surgiu porque havia necessidade de um cirurgião que congregasse conhecimentos de várias áreas, né? Óbvio que uma base sólida de cirurgia geral, mas que reunisse conhecimentos de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia oncológica, de algumas coisas de otorrinolaringologia, algumas noções de cirurgia plástica e assim por diante, para dar um atendimento mais adequado para as doenças benignas e malignas da região da cabeça e do pescoço. E como, vamos dizer, havia uma carência desse tipo de profissional, naturalmente passou a existir a especialidade. E aqui no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina da USP, o primeiro chefe do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foi o professor Anísio Costa Toledo.
Há 50 anos foi fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Professor Anísio Costa Toledo, do Hospital das Clínicas, junto com o Dr. Jorge Fairbanks Barbosa, do Hospital AC Camargo, da Fundação Antônio Prudente, e o Dr. Jorge Marcilac, do Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, foram os fundadores da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço no Brasil. Desde sua criação, muitos foram os avanços, como conta o Dr. Cláudio Cernéa.
Então, a cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente no que diz respeito ao tratamento das doenças da tireoide, e das glândulas paratiroides e dos tumores malignos de cabeça e pescoço, avançou muitíssimo. Hoje em dia, tem uma área de interface muito importante com várias outras especialidades cirúrgicas e não cirúrgicas, quer dizer, por exemplo, a radiologia, a radioterapia, né, os radio-oncologistas, a oncologia clínica, a endocrinologia, a própria cirurgia plástica, a neurocirurgia, bem como até, vamos dizer, áreas de atuação não médicas, como, por exemplo, a fonoaudiologia, a fisioterapia e assim por diante. Então, ela avançou bastante na eficiência do tratamento desses, principalmente desses tumores malignos muito avançados. Então, essas cirurgias muito complexas que envolviam tumores na base do crânio, por exemplo, passaram a ser executadas por uma equipe de neurocirurgia em conjunto com uma equipe de cirurgia de cabeça e pescoço para remoção dessas lesões avançadíssimas, e a reabilitação era feita cirurgicamente pela equipe de cirurgia plástica que fazia a reconstrução e a reabilitação, inclusive social, de alimentação, de fala desses pacientes. Claro que é um time muito grande, eu estou mencionando apenas alguns. Paralelamente com isso, a cirurgia de tireoide, que é extremamente prevalente no Brasil, as doenças da tireoide são muito comuns aqui no Brasil, e aqui no Hospital das Clínicas acumulou-se uma experiência ao longo dessas décadas de dezenas de milhares de operações sobre a glândula tireoide. Então, isso na verdade perfaz uma das maiores experiências acumuladas, eu diria que do mundo, no âmbito da cirurgia de tireoide.
Hoje em dia, com esses avanços, até a robótica está sendo utilizada, não é mesmo?
Sim, nós utilizamos cirurgia robótica. Nós, na verdade, fomos o segundo hospital público no Brasil, o ICESP, né, que começou a cirurgia robótica em cabeça e pescoço. O primeiro foi o INCA, no Rio de Janeiro. E é uma alternativa muito atraente e muito melhor do ponto de vista de qualidade de vida para tratar os tumores malignos, principalmente da orofaringe, da garganta, aquela parte da garganta que fica logo atrás da boca. Porque até o aparecimento do robô, normalmente tinham que ser feitos acessos muito ampliados, né, cortando-se a mandíbula, né, para chegar até a lesão, então causando um déficit funcional muito grande. Então, com o advento do robô, principalmente para cirurgias da garganta, da orofaringe, o cirurgião tem a possibilidade de ter um ponto de vista, eu diria que é como se ele se transportasse para o interior da garganta do indivíduo e pudesse, dessa forma, com uma visualização tridimensional, efetuar a remoção segura com margens livres de tumores malignos nessa localização.
E, doutor Cláudio, o volume de pacientes para essa especialidade é muito grande?
Bastante grande, né? Aqui, combinando os dois serviços, na verdade, nós temos oportunidade de ter uma equipe que é homogênea e que atua tanto aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto Central, quanto no ICESP, né, no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, e claro que também, quando necessário, no Instituto da Criança e em outros prédios aqui do complexo, né? Eu diria que nós somos um hospital terciário, né? E nós oferecemos um atendimento bastante extenso para a população aqui de São Paulo e, na verdade, nós recebemos pacientes do Brasil inteiro, né?
Doutor Cláudio, para a gente encerrar, quais são as perspectivas e avanços que vocês pretendem e querem dar andamento, mesmo após 60 anos de pioneirismo?
Apesar de 60 anos, eu diria que a disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da USP é ainda uma jovem senhora, e o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é um jovem senhor, e o ICESP ainda é mais jovem, né? É ainda mais jovem, dado que o seu início de fato tem perto de 10 anos, né? Eu diria que a vida apenas está começando aqui, e as perspectivas todas são evidentemente baseado sempre no tripé de assistência, pesquisa e formação e educação, né, treinamento. Nós temos que primeiro manter esse padrão de assistência à população, sem dúvida alguma. Em segundo lugar, modernizar, isso já foi feito há 2 anos, o currículo, a base, a grade curricular, a matriz curricular do ensino de cirurgia de cabeça e pescoço, que atualmente é dado nos terceiro e quarto anos da grade curricular da Faculdade de Medicina da USP, do curso de graduação. Além disso, estimular bastante a pesquisa, isso nós temos feito através de inúmeros, o tempo não permite entrar em detalhes, mas de inúmeros estudos multi-institucionais e multinacionais. Nós participamos de grupos de estudos internacionais que, com uma sólida publicação, um volume de publicações em revistas de alto fator de impacto, e que refletem exatamente o pensamento da administração atual, não apenas aqui do serviço da disciplina, como também do próprio Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP, por que não dizer de toda a universidade também.
Doutor Cláudio, parabéns pelo trabalho desenvolvido no HC e no ICESP. Muito obrigada por suas informações.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
Conversei com o Dr. Cláudio Cernea, ele que é chefe do Serviço do Hospital das Clínicas e professor responsável pela disciplina de cirurgia, cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da USP, que completou 60 anos de pioneirismo. Simone Lemos para a Rádio USP.